1850. Pierre Mabilde convive entre indígenas Kaingang no Rio Grande do Sul. Muitos foram os contatos entre indígenas e imigrantes durante o século XIX. No Rio Grande do Sul, os casos se intensificaram especialmente depois que os imigrantes alemães passaram a ocupar territórios indígenas considerados, entre aspas, vazios, pelo Império Brasileiro e província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Desses contatos e conflitos restam hoje narrativas documentais que contam como os ataques ocorreram nas colônias de imigração. Entre exemplos conhecidos, ficou muito famoso o assalto do indígena Kaingang João Grande e do seu grupo. Em janeiro de 1852, a família do colono Pedro Waterpoo, na colônia Mundo Novo, no Vale do Rio dos Sinos. No episódio, foram feitas prisioneiras duas mulheres e três crianças. Outro fato aconteceu em dezembro de 1867, quando indígenas atacaram a casa de Lambertus Versteeg, na colônia Santa Maria de Soledade, colônia de São Leopoldo. Na ocasião, a esposa de Lambertus e os dois filhos do casal foram sequestrados. Entretanto, talvez seja o ataque que envolveu Pierre Mabilde o mais famoso de todos. O acontecimento está narrado em detalhes no livro Apontamentos sobre os Indígenas Selvagens da Nação Coroados dos Matos da Província do Rio Grande do Sul, 1836 a 1866, organizado por duas bisnetas de Mabilde. Na obra, é afirmado que o avô foi mantido prisioneiro pelos indígenas Kaingang, descendentes dos Gê do Sul, por um período de 2 anos. Mabilde e seus apontamentos. O engenheiro Pierre Mabilde nasceu em 1806 na Bélgica. Veio para o Brasil em 1833, com 26 anos de idade. A sua primeira parada no Brasil foi na cidade do Rio de Janeiro, quando adotou, abreviadamente, o nome de Alphonse Mabilde. Em março de 1848, obteve a carta de naturalização. Depois que se radicou no Rio Grande do Sul, Mabilde desenvolveu uma série de atividades. Prestou serviços ao governo provincial rio-grandense, desempenhou algumas funções em cargos públicos como engenheiro e agrimensor das colônias, também foi juiz municipal de órfãos, delegado de polícia e subdelegado do 1º Distrito de São Leopoldo, tornou-se tenente-coronel da Guarda Nacional, comandante do 2º Batalhão da Guarda Nacional, comandante da Guarda Nacional, bem como membro honorário da Associação Médico-Farmacêutica de Porto Alegre. Além dessas atividades, entre 1855 e 1859, Mabilde exerceu o cargo de vereador na Câmara de São Leopoldo. Casou-se 3 vezes com imigrantes alemães. Primeiro com Cristina Maria Magdalena Metz, de quem não teve filhos. Viúvo, casou-se com Ana Maria Hertel, com a qual teve 2 filhos. Viúvo pela segunda vez, casou-se novamente, agora com sua cunhada, Maria Luísa Hertel, com quem teve 7 filhos. Faleceu em São Leopoldo no ano de 1892, aos 86 anos de idade. A história do contato. Mabilde ficou conhecido a partir de relatos do contato que teve com indígenas Kaingang, também conhecidos como coroados. Segundo Mabilde, esse termo se refere ao uso de corte alto nos cabelos, em formato de coroas. Os primeiros relatos de Mabilde em relação aos Kaingang foram publicados após a sua morte, em 2 partes, nos anos de 1897 e 1899, pelo Anuário do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1983, 2 bisnetas do engenheiro, May Mabilde Lage e Eivelis Mabilde Grente, organizaram a obra Apontamentos sobre os Indígenas Selvagens da Nação Coroados dos Matos da Província do Rio Grande do Sul, 1836 a 1866, a partir de relatos de Mabilde. Na biografia, relatam o seguinte.
Quando, como engenheiro e agrimensor das colônias, abria uma estrada, ao cair de uma tarde, foi surpreendido e preso, com todos os homens que com ele trabalhavam, por uma tribo de selvagens coroados, atuais caigangues.
No livro abordam também a assimilação da cultura dos indígenas, a fuga e o retorno de Mabilde. Segue o trecho.
Começou a colher dados sobre os usos, costumes e crenças, fazendo o possível para falar o idioma indígena. Quando conseguiu falar com os selvagens, estes passaram a vigiá-lo menos. era só seguido e vigiado por um jovem índio de, mais ou menos, 20 anos de idade. Filho de um cacique subordinado, o jovem Ucuiti foi se tornando seu amigo. Conquistou, totalmente, a amizade de seu guarda, a quem contava as maravilhas da civilização, da vila de São Leopoldo, das casas que construía, das pontes para atravessar os rios sem precisar nadar, etc. Tudo o que contava, totalmente desconhecido para o rapaz, despertava-lhe a curiosidade, ouvindo, atentamente, até lhe perguntando o que não entendia. Acabou por propor ao jovem irem até S. Leopoldo, onde lhe mostraria tudo, voltando depois para as matas, trazendo muita coisa boa com eles. Deslumbrou e conquistou de tal maneira a confiança de Ucuiti que, com a cumplicidade do mesmo, conseguiu fugir, após mais de 2 anos de cativeiro. Voltou, trazendo vasto material para estudo, pedras preciosas, semi-preciosas, amostras de plantas que lhe despertaram a curiosidade, etc. Ucuiti impôs, como condição para vir com ele, trazerem um filhote de onça a que dedicava particular afeto. Chegaram em São Leopoldo, onde encontrou a esposa e filhos cobertos de luto, pois fora dado por morto. Grande foi a alegria, quando reapareceu entre os seus familiares e conhecidos, com o selvagem e a onça.
Relatam ainda a trágica morte de Ucuiti, em São Leopoldo. O jovem foi atacado e morto pela própria onça que tanto cuidava. Afirmam que Mabilde, depois da fuga, retornou várias vezes às matas, acompanhado de homens armados, para defendê-lo em caso de ataque de indígenas e animais. A captura Mabilde é vista com certa desconfiança por alguns pesquisadores, mas, de acordo com Guilhermino César, que faz a prefácio do livro, e das bisnetas organizadoras, Mabilde viveu como prisioneiro dos indígenas coroados entre 1836 e 1838. Foi ainda no cativeiro que teria dado início aos apontamentos, na forma de um texto com 63 notas, entre os anos de 1836 a 1866. Os fatos são contestados porque no livro, em nenhum momento, Mabilde descreveu o sequestro. Além disso, não faz nenhuma indicação de detalhes e do destino dos outros homens que estavam trabalhando. Relata apenas que foi aprisionado, sendo reconhecido como o chefe dos brancos, levado e tornado cativo dos coroados. Além disso, o linguista Vilmar de Angelis afirma que o sequestro sequer foi comentado na documentação provincial do período, como ocorreu com outros eventos dessa natureza, ataques e confrontos entre imigrantes e indígenas no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, ele questiona como um engenheiro agrimensor da província teria ficado tanto tempo como prisioneiro sem gerar nenhuma reação do governo.